pregação tem como título Até o vento o obedece. Até o vento o obedece. Eu quero ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui fala naquele mesmo dia. Às vezes a Bíblia não é muito precisa quanto à questão de tempo, de época. E às vezes ela é, sim, muito precisa quando quer ser. E aqui ela fala, então, naquele mesmo dia, até a hora do dia foi especificada, sendo já tarde. Basta estudar um pouco na harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos simplesmente é o relato dos evangelhos, dos quatro evangelhos colocados lado a lado em forma cronológica. É muito interessante isto. Quem gosta de aprofundar um pouquinho na Bíblia deveria ter a harmonia dos evangelhos. Se você não tem um, compre. Porque é muito interessante, porque os evangelhos não estão totalmente na ordem cronológica. E a ordem em que um evento entra num evangelho tal é diferente da ordem que entra já em outro evangelho, dos quatro. Então a gente vê, às vezes, um capítulo do evangelho que aí pula para o outro e volta para o anterior. É muito interessante. Os estudiosos foram fundo e tentar o máximo possível, então, destrinchar passo a passo, cronologicamente, o que aconteceu com Cristo, conforme o relato dos evangelhos. Ainda não temos 100% de certeza de como foi. Há alguns pontos que ainda são bem ainda dúbios em termos de cronologia exata. Mas é muito interessante. Então, basta ver lá na harmonia dos evangelhos, você perceberá que naquele mesmo dia, Jesus havia feito a cura de um endemoniado cego e mudo. Eu não vou dizer cada passagem porque não vem ao caso. Foi um dia cheio de acontecimentos muito significativos, um dia absolutamente cansativo, extenuante para o mestre. Depois desta cura, ele foi acusado pelos fariseus de uma maneira blasfema, gravíssima, de que ele estava possesso de Beuzebu, o maioral dos demônios, e que era pela força de Beuzebu que ele fazia, então, esses milagres. No mesmo dia, havia tido tensões com a sua própria família, que queria prendê-lo, e mandaram chamá-lo de um local onde ele estava reunido. Maria e os irmãos dele queriam levá-lo para casa, porque eram malvados. Não, porque eram bons com ele e estavam achando que ele estava meio louco, meio fora de si, esquisito mental e psicologicamente. Então, quando alguém vê um ser querido, alguém muito amado, numa situação dessa, o que é que faz? Recolhe, leva para casa, tira do convívio da sociedade para não passar por vergonha, não passar por constrangimentos. Leva-o ao médico e tratam convenientemente. Então, naquele dia, ele tinha passado por esta experiência fortíssima de ter sido chamado pela própria mãe e irmãos lá para fora de onde ele estava, para ser recolhido por eles para casa, achando que ele estava fora de si. Uma passagem que poucas pessoas observam a gravidade disto. E ele não foi e disse: não, minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui comigo, são os que fazem a vontade de Deus. Havia ainda ele proporcionado muitos ensinos aos seus discípulos na forma de parábolas. Então ele estava cansado. Entraram num barco e ele foi para a popa do barco. Arranjaram um travesseiro para ele e ele dormiu. Até aquele ponto do ministério dele, os discípulos estavam muito bem supridos com tudo isto que eu tenho colocado, de um dia só, fora de meses e os pouquinhos de anos que já haviam se passado ao longo do ministério de Cristo, que durou mais ou menos 3 anos e meio. Presenciaram milagres de todo tipo, inclusive a ressurreição que Jesus já tinha feito diante deles. Assistiram discussões teológicas entre Jesus, os fariseus, os mestres da lei. Ouviram ensinos valiosíssimos, alguns claros, diretos, outros não tão claros na forma de parábolas difíceis de interpretar, mas todo tipo de ensino eles já tinham ouvido, mas tudo isso era um aprendizado teórico, de ver o Mestre, de ouvir o Salvador falando, ensinando, pregando, curando pessoas, ressuscitando mortos. Eles viram e ouviram, mas aprender por lições é muito diferente de viver. Ver a fé de outro sendo testada é uma coisa. Ver a própria fé sendo testada é outra. Ver uma fé sendo exercitada é uma coisa. Exercitar a própria fé é outra. Jesus achou que eles estavam necessitando desse exercício. Não teria sentido algum pararmos no posto de gasolina, com o tanque vazio, e dizer: coloca tantos reais ou enche o tanque, se nós não tivéssemos a intenção de quê? De continuarmos utilizando o carro, de rodar. Ninguém coloca gasolina no carro que sabe que vai ficar muito tempo parado e não vai usar mais por algum motivo. Os discípulos estavam cheios de combustível espiritual do que eles tinham ouvido ouvido, presenciado e até participado de alguns milagres. Cheios de combustível. Mas agora Jesus queria colocá-los para andar, eles próprios. E geralmente a fé é testada quando tudo parece tranquilo, sereno, seguro. E os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, registram um ponto em comum. Jesus tomou a iniciativa de mandá-los entrar no barco. Eu tive a curiosidade de examinar se todos esses 3 evangelhos falavam nesse detalhe. E sim, todos eles relatam que Jesus disse: entrem no barco. Ele tomou a iniciativa, ele mandou, ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, perfeitamente o que iria acontecer. Foi um teste premeditado da parte dele. Vem a tempestade, então, quando estava tudo bem no barco, ele dormindo lá atrás, e eles se apavoram com o tamanho das ondas, o barco mexendo muito, balançando muito, já entrando água e já ameaçando de ser naufragado. E eles se apavoram, mas se apavoram com o Criador, o próprio Criador de tudo o que existe, bem ao lado. Dormindo, é verdade, mas ao lado. Será que Jesus seria surpreendido num acidente fatal antes da hora da cruz? Hora para a qual ele tinha vindo e exerceria o seu papel, sua posição de Salvador do mundo? Será que Jesus os tinha chamado para serem pescadores de homens e os teria levado à morte antes da pescaria começar? Antes do ministério deles iniciar como pescadores de homens, homens já iam naufragar e morrerem todos juntos? Não. Que falta de confiança. Não estavam indo bem no teste. Viram muitas coisas bonitas. Viram muitas pessoas sendo testadas, muitas pessoas curadas, mas agora eles mesmos sendo testados estavam indo de uma maneira muito sofrida no teste. E resolve acordá-lo. E a forma com que eles resolvem acordar Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? O Salvador do mundo ouve esta pergunta dos próprios discípulos. Aquele que veio livrar os homens de perecerem eternamente no inferno era a última pessoa no mundo que merecia ouvir uma pergunta dessas. Não te importas que mereçamos? Magoaram Jesus Cristo. Duas observações. Primeira, vemos aqui uma triste característica da raça humana. Erra e ainda tenta colocar a culpa no outro. Eles não tinham fé suficiente, confiança suficiente em Cristo, mesmo dormindo, mas como eles não têm, eles os acusam de estar desinteressado, ou pelo menos questionam de uma maneira acusatória o interesse dele, Cristo, pela vida dos discípulos. Uma falha deles, em que eles projetam em cima do Senhor Jesus Cristo como que se livrando disto. Adão fez exatamente assim. Depois que ele comeu o fruto proibido, que Eva primeiro provou e entregou a ele, que o próprio Deus aparece perante eles e pergunta o que aconteceu, e ele foi muito rápido, Adão. É impressionante a rapidez com que ele tentou escapar. A mulher que tu me deste me ofereceu, e eu, coitadinho de mim, pobre, iludido, comi. Inocente demais, um covarde desse. Que houve? Eu comi o fruto, Senhor, eu te desobedeci, eu me rebelei contra a tua ordem, me perdoa, Senhor. Não podia voltar para trás, era a maneira dele fazer, me perdoa, Senhor, fui eu o culpado. E eu sou cabeça dela, eu assumo até por ela esta culpa, embora pessoalmente ela tenha a sua responsabilidade óbvia. Mas ele acha pouco incriminar Eva, que já seria muito ruim, mas ele vai mais fundo e incrimina o próprio Deus. É impressionante a arrogância, não é nem a arrogância, o atrevimento de Adão, a mulher que surgiu do meu lado depois de um sono. Não, a mulher que tu me deste, olha a desgraça que tu colocaste de meu lado e tiraste da minha costela. Isso é mulher que tu me deste? Só faltou dizer isto. Então é típico de Adão, dos discípulos, agora de você não, claro, né? De você, de mim, somos muito, muito peritos nesta triste arte de disfarçar a própria falha, o próprio erro e, por que não dizer, o próprio pecado. E tentar colocar em cima de outro. A segunda observação que eu quero fazer é que um erro puxa o outro. Um erro puxa o outro. Observem que o primeiro erro deles, fé pequena, fraca, faz com que eles se desesperem. Ao se desesperarem, acordam Jesus de uma maneira dura, de uma maneira rude. Então eles magoam Jesus Cristo. Segundo erro, grande. Davi, eu preguei há pouco tempo sobre o pecado de Davi com Bate-seba. Ali é um caso típico. Um erro puxando outro, que puxa outro, que puxa outro. Viu uma mulher tomando banho, devia ter tirado o olho, colocou o olho mais ainda, desejou, quis tornar realidade o desejo, porque era rei, tinha poder, chamou a mulher, teve relações com a mulher e ela diz que está grávida, chama o marido dela, tirando de uma guerra um homem importante como ele na batalha lá. Uma coisa somando com... Tenta embebedar o seu militar, porque ele não queria ir para casa se deitar com a mulher, e manda o homem de volta com um bilhete condenando-o a morrer na frente da batalha. Um erro somando com outro, com outro, com outro, uma sequência impressionante, miserável de erros. Fica a sugestão: quando cometer um erro ou um pecado, tenha absoluta consciência deste erro e pare aí. Se você sabe e tem que conversar com alguém com relação ao que aconteceu, converse com esse alguém. Se sabe que tem que tratar com a igreja inteira, trate. Se sabe que tem que sair do emprego, porque é este emprego que está causando esse tipo de pecado, saia do emprego. Qualquer que seja aquilo que está lhe perturbando, perceba o que é e isole. O mais que você puder, isole. Porque um pecado vai puxar o outro. E quanto mais rápido possível, se arrependa diante de Deus e peça perdão a Deus por esse pecado. E não fique só nisso, tome providências para que as circunstâncias que lhe levaram a esse pecado não o leve ou ao mesmo, ou a outro, e depois outro, e depois outro. Satanás é mestre em fazer com que nós caiamos nesse tipo de pecados em série, um puxando o outro. E a nota no teste continua baixando. Jesus acorda e toma duas providências. Simplesmente elimina o problema. Como se acalmar com a tempestade fosse simples. Para ele, era. Mas vejam o que está incluído aqui. Vejam o que está incluído aqui. Um homem é acordado dentro de um barco, morto de cansado, energias esgotadas, depois de um dia como aquele que eu já comentei, e ele se levanta, quer dizer, acorda e repreende o vento. Vá lá fora. E começa a repreender uma nuvem carregada de raios. Detalhe, não é só repreender, é fazer com que a nuvem pare mesmo de despejar seus raios. Vá lá. Então, repreender uma tempestade é algo absolutamente fora da experiência humana. Ninguém fez isto senão com o poder de Deus, de uma maneira muito grande, muito forte. Ele faz isso naturalmente. Então ele repreende o vento e conversa com o mar. O príncipe Charles da Inglaterra até hoje é chamado de meio doido, porque ele conversa com as plantas e coisas desse tipo. Jesus repreendeu o mar. Mas situações tão diferentes. Porque este aqui havia criado o mar. E ele tinha poder sobre o mar. É impressionante. E aí vem o resultado. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja, os elementos da natureza obedeceram pronta, rápida e imediatamente as ordens do Criador. Só que ele toma a segunda providência, que para nós é tão importante quanto a primeira, ou vamos dizer, de uma importância diferente, de uma natureza diferente. A primeira nos leva a adorá-lo pelo seu poder, pela sua autoridade sobre o mundo físico. O segundo... Então, a segunda providência dele é de extrema importância para o nosso relacionamento com ele, com base no relacionamento dele com os discípulos na época. Ele repreende os discípulos. Não vemos aqui ele dizendo, dormi, eu me distraí, desculpem, eu estava cansado demais e por um lapso acabei dormindo, e ao dormir o vento acabou fazendo esse estrago aqui nas ondas, e, desculpem, nada disto. Ou, coitados, o susto que vocês passaram, Lamento que vocês tenham passado por um sufoco tão grande. Pronto, agora vocês se acalmem. Não, não. Jesus era duro na hora de ser. Ele era firme. E ele não deixava de repreender, de corrigir na hora certa. Era um homem extremamente carinhoso, extremamente atencioso, amoroso. Mas ele mesclava isso de uma maneira perfeita com a sua autoridade, o seu poder, a sua dignidade. Fico irritado quando vejo alguém pregar o Evangelho com um Jesus mole, um Jesus sem espinha dorsal, um molusco, que não tem forma, um pobre coitado, um coitadinho manipulado pelos romanos na época e pelos fariseus e escribas. E um homem na posse de um amor não exigente, de um amor que não exige santidade, que não exige retidão, que não exige justiça, um amor esquisito, que não é o amor que a Bíblia nos ensina como sendo o amor de Deus e o amor que nós devemos ter para com as pessoas. Então ele repreende os discípulos duramente. Pastor, não acho tão duro não, porque sois assim tímidos. É, mas se você soubesse que no original o tímido aqui pode ser covarde. É uma palavra forte. Sim. Por que vocês são covardes assim? É forte a palavra que ele chama os seus discípulos. E pergunta: como é que não tendes fé? Aqui vemos uma mágoa da parte dele, quase uma recusa em aceitar uma fé tão pequena, tão imperfeita, tão resistente a tudo que eles tinham ouvido, visto, presenciado, até colaborado em alguns milagres com ele. Eu sempre vejo nessa pergunta uma mistura de mágoa e de uma admiração triste. Como é que não tendes fé? Como se perguntasse, vocês já viram tanto, já ouviram tanto? Como é que vocês podem ser tão lentos, tão duros, tão resistentes a crerem em mim, crerem no meu Pai, crerem em Deus? Interessante é que no versículo 41 diz: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles se admiraram. E eu confesso que fico admirado por eles terem ficado admirados. Porque de tantas coisas que eles já tinham participado e visto, mas eles nunca tinham visto Jesus repreender o mar e dar um carão no vento, e o mar e o vento obedecerem. É interessante isso. Já tinham visto milagres enormes, como já comentei. Tinham visto um morto ressuscitar. Mas nunca tinham visto o mar ser repreendido e se aquietar. Por isso, se admiraram. Fraqueza nossa, humana. A diversidade do poder de Deus, a criatividade de Deus é tão grande. E a nossa lentidão em crer nesta diversidade, nesta criatividade, no tamanho deste poder, é tão grande a nossa dificuldade que a gente se admira. Mas não era para se admirar, porque pela lógica, irmãos, quem viu um homem ressuscitar um morto, não deveria se admirar se visse esse mesmo homem repreender o mar. Porque acalmar o mar não é menor do que levantar o morto e torná-lo vivo de novo. Mas isto mostra fraqueza nossa, miopia, infantilidade, criancice da nossa parte e um grande poder da parte dele. Então, toda vez que Deus faz uma coisa inusitada na nossa vida, nós ficamos admirados. Há um aspecto agradável desta admiração em nós, deste louvor. Eu não quero também tirar o brilho disto. Mas há esse aspecto que eu quero chamar a atenção, porque eu acho que o holofote aqui de Cristo foi sobre a fraqueza da fé deles, que eu quero realmente enfatizar. A rigor, não deveríamos nos admirar tanto quando Deus nos livrasse de grandes problemas, porque esse grande problema que ele livrou hoje ainda é bem menor do que ele livrou 6 meses atrás. Então, por que tanta admiração? Fé fraca. Não creio que Jesus Cristo se admirasse com o Pai. Cada vez que ele visse o Pai ajudando-o, fortificando-o. Graças te dou, Pai, porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves. Ele disse no túmulo de Lázaro. Ali. Ele vibrava, gostava, glorificava o Pai. Mas se admirar, oh, como meu Pai é poderoso, me dá o poder de levantar este homem há três dias morto. Uma admiração. Não. Que ele conhecia profundamente. Acho que quanto mais nós conhecemos a Deus nesta vida aqui, menos nós vamos nos admirar no sentido de surpreender. Eu não estou falando de admirar no sentido de glorificar, entendam bem, de adorar, de vibrar, mas não é de ficar surpreso. Ah, eu não sabia que Jesus tinha o poder de dar um carão no mar e o mar obedecer. É nesse sentido que eu estou dizendo. Eu não sabia que Jesus tinha poder a este ponto. Estou surpreso. Este é o ponto ruim da nossa admiração. Mas dizer, Senhor, que maravilha, além de eu ver tu ressuscitando o morto, agora eu te vejo repreendendo o mar e o mar se aquietando. Maravilhoso demais, é bom demais, todo dia a tua misericórdia se renova, o teu poder, e eu não canso de ver as tuas maravilhas, é outra coisa. E eu acho que nós vamos, eternidade adentro, glorificar a Deus, vendo coisas e coisas maravilhosas, e adorá-lo desta forma, extasiados. Sim! Isso é muito bom e saudável, mas não no sentido de dizer, eu não sabia que tu tinhas tanto poder. Eu não sabia que tu tinha tanto amor por nós. Não sabia? Você não conhece a cruz, não? Não conhece a história da cruz, não? Quer dizer que eu tenho que estar lhe provando todo dia que eu lhe amo? E nós somos assim, manhosos, crianças, todo dia queremos que ele prove que nos ama. E tem dia que a gente acha que ele nem ama. É uma fé muito grande, né? A sua? A minha? É impressionante. O fato é que essa história tem uma aplicação fantástica na vida de cada um de nós. Você pensa estar abastecido, com a vida espiritual rica, lendo as escrituras todo dia, orando, no seu período lá de meditação, e o folhetinho no bolso, pregando o evangelho, não falta um culto, está tudo beleza, você está rico espiritualmente, está bem suprido de gasolina espiritual. Mas para Deus você está pobre, bem modesto. Seu tanque está na reserva. E ele quer lhe enriquecer. E quando tudo parece tranquilo, é hora de exercitar fé. A fé robusta reage com firmeza. Apesar de parecer o contrário, Deus está comigo. Ninguém vai acordá-lo. Ele está muito cansado. E o poder dele existe. Ele estando cansado ou não, dormindo ou não, acordado ou não, deixemo-lo. E o nosso Pai e ele cuidam de nós. E vamos deixar ver o que acontece e vamos aguardar, porque ele está conosco aqui. Pode parecer o contrário, pode parecer que ele não está se preocupando conosco, pode parecer que nós vamos tudo morrer aqui antes de nos tornarmos pescadores de homens, mas é só pode, é só aparência, porque ele não vai permitir. Eu não sei bem como. Abraão recuperou seu filho pela fé. Ele ia matar Isaac. E na mente ele o matou, de fato, mas sabia que Deus ia dar um jeito, não sabia como. Mas Deus daria um jeito. Eu acho que nós vamos naufragar, esse navio aqui, esse barquinho já era, eu não sei nadar, não temos salva-vidas, mas eu não sei. Mas ainda vou pescar um bocado de homens. Porque ele me chamou para ser pescador de homens, como é que eu vou morrer antes? E ele próprio vai morrer aqui dentro? Então, uma fé robusta, ela aguenta um tranco, como se diz na linguagem popular. Ela suporta a provação, mesmo que a sua mente, mesmo que a sua lógica, não o informe como é que está sendo processado isto, em que é que vai acabar. Mas a fé débil, que você deve conhecer, nos leva ao medo. Pavor, muitas vezes, ao pânico. E você busca a Deus na hora do grande sufoco. Pena que busca a Deus não para depositar uma confiança tranquila, mas para cobrar uma providência urgente. Eu disse cobrar, no pior sentido da palavra, que é o que os discípulos fizeram com Jesus Cristo. Senhor, não te importa que pereçamos? Eles cobraram a atenção dele, uma interferência dele, e de uma maneira agressiva, como já comentei. E vocês pensam que isso fica neles? Será que nós nunca passamos por uma experiência dessa, de nos dirigirmos ao nosso Deus de uma maneira agressiva, cobrando, exigindo, desesperados, em pânico e magoando-o? Certamente, muitas vezes, ele pode até ouvir e ouve, pode até atender, e muitas vezes nos atende, mas você tirou nota baixa no teste e magoou a Deus. Porque, na realidade, irmãos, Deus nunca dorme, não dormita o guarda de Israel. Mesmo quando ele parece não estar atento, não é possível que Deus esteja vendo o que está acontecendo comigo. Não é possível. É. Numa tempestade, no percurso da sua vida, deixe com ele o resultado. Você tomou as providências até onde você poderia tomar? Agora é com ele. E mesmo que seu barco naufrague, ele poderá fazer você andar sobre o mar. Como ele fez Pedro andar poucas semanas ou meses depois deste evento. Viram-no chegando à noite, andando sobre o mar. Se admiraram, não temam. Pedro disse, és tu, deixou eu ter contigo. E disse, pois vem. E Pedro foi e andou sobre o mar. Depois ele começou a naufragar porque a fé foi diminuindo por causa das ondas e do vento. Mas Deus tem poder para fazer, se o seu barco naufragar, poder fazer você andar no mar. Mas eu não estou garantindo, não, que ele vai fazer você andar no mar. Ele pode permitir que você afunde. Então vai permitir que você tenha braços vigorosos e fôlego para nadar até a praia. Ou pode permitir que venha alguém, um salva-vidas e lhe resgate. Mas não estou garantindo que ele vai lhe dar braços poderosos, pulmões fortes, um salva-vidas e vir lhe salvar. Não estou garantindo, porque pode ser que ele permita que você morra afogado mesmo. Só que, se é o caso dele permitir isso, não é por falta de poder e nem por falta de amor. Este é o ponto que você precisa compreender. Eu acho um pouco esquisito quando nos referimos à bondade de Deus, quando ele nos livra de um problema. Graças a Deus, na hora H veio um salva-vidas. Mas ninguém nunca diz, graças a Deus, porque não veio salva-vidas e o fulano morreu. Graças a Deus, louvado seja Cristo, era um crente em Jesus Cristo, foi chamado para o céu. Graças a Deus, Deus é bom. Porque Deus só é bom quando manda andar sobre o mar, quando manda alguém nos buscar. Não. Mesmo a pior das hipóteses, no sentido de pior do nosso ponto de vista, ainda está incluído o poder dele e o amor dele. Não é por falta de poder que você vai morrer afogado, nem de amor. É porque chegou a sua hora. Estava já determinado isso por ele. E se chegou a sua hora, era a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas que mesmo crentes antigos não entendem bem. Só conseguem ver a bondade de Deus quando é uma coisa agradável. Agradável segundo os nossos padrões terrenos. Mas não é bem assim. Tudo bem com as coisas agradáveis. Vibremos com as coisas agradáveis. Fiquemos alegres quando escapamos de um grave acidente de carro, de um ataque cardíaco grave. Ficamos alegres, Deus nos poupou, nos deu mais um pedaço de vida. Amém por isso. Tudo bem, mas não é achar o contrário. Ou pelo menos nunca dizer, eu estou por ouvir alguém dizer, Deus é muito bom, rapaz. Fulano, meu querido fulano, não escapou. Deus é muito bom. Não se ouve. Por quê? Fraqueza nossa de fé, de intimidade com Deus. Reação dos discípulos se admiraram, como já comentei, e perguntaram, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. A pergunta fica no ar. Notaram? Fica no ar. Ele não responde. Muda a cena e ele não responde. É como se o evangelista quisesse que cada um que fosse ler esta pergunta ao longo dos séculos da igreja cristã, cada um respondesse por si mesmo. Responda você. Responda eu próprio, para mim. E você, para si. Quem é este que repreende o vento e o mar? No meu testemunho de conversão, que eu pretendo dar um dia, inclusive, aqui na igreja, não sei exatamente quando, mas eu toco nesta passagem que eu vou só rapidamente comentar, não vou aprofundar, mas ela me sensibilizou profundamente. Eu já andava desconfiado do poder dos homens nesta terra. E agora, nesta terra e em qualquer lugar, o homem não tem poder em lugar nenhum. E agora eu lendo o Evangelho, antes da minha conversão mesmo, eu via este homem com um poder de verdade. No mundo, quem tem poder geralmente é frio, é explorador, é interesseiro, quer mais. O poder nunca satisfaz nas formas como ele vem, riqueza, autoridade civil, militar, seja como for, mas ele quer mais. E só há uma maneira do homem tentar satisfazer esse desejo de querer mais e mais, é às custas de outros. Então, quem está em cima quer explorar o de baixo. Salomão diz isso em Eclesiastes. É raro ver um homem poderoso em termos deste mundo com amor pelos semelhantes. Muito raro. E, ao contrário, os mais amorosos, sensíveis, são os mais humildes, até mesmo financeira, socialmente. Não tem poder. É mais ou menos como uma coisa ou a outra. Mas eu comecei a perceber, lendo os evangelhos, que Jesus tem os dois, de uma maneira pesada. Amor e poder. Poder e sensibilidade espiritual. Amor pelas pessoas. As duas coisas numa dimensão infinita. Muito poder. Muito amor. Não se vê isso por aqui. Mas se viu isso por aqui quando ele esteve aqui, 2000 anos atrás, e está hoje no céu. E essa soma me levou aos pés dele. Amor e poder na mesma pessoa. E os homens falam muito no tal do poder, buscam, se fascinam pelos poderosos, querem mais e mais. Também falam muito em amor, na necessidade de amar, na necessidade de ser amado, nas carências, porque a pessoa não foi amada quando era criança, agora tem todo tipo de problema. Então, é uma coisa que está sempre na boca das pessoas, a questão do poder e do amor. E poucos percebem que Jesus Cristo tem os dois. Inclusive, poder de perdoar pecados e de tirar alguém do inferno e levar para o reino dos céus. Duas palavras finais para os crentes. Primeiro, suas provações nunca serão acima do que você pode suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos garante isto. 1 Coríntios 10 e 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pastor, o senhor disse aí na tentação ou provação, a minha Bíblia tem só tentação, mas sabe que é a mesma palavra no grego. A mesma palavra, o mesmo termo usado para tentação, é o mesmo usado para provação, depende do contexto. Então, é uma provação é quando visa o bem da parte de quem está provando. Uma tentação é quando visa o mal da parte de alguém que está tentando. Então, na realidade, não há duas palavras no grego que nós traduzimos no português. Uma para provação, que vem de Deus, e uma de tentação, que vem do diabo. Não é assim. É a mesma palavra que os tradutores resolveram colocar, uma como sendo provação e a outra como sendo tentação. Mas entendam que é a mesma coisa. É teste. É teste. E lembre-se de teste, de provação. Um teste de Deus para efeitos benignos e edificantes. Um teste do diabo para derrubar, para prejudicar, para destruir um crente, se ele pudesse fazê-lo. Mas guarde isso então. Os seus testes, vindo de Deus, ou vindo do diabo, nunca serão acima do que você pode suportar. Deus garante isto. Suportar como? Ao ponto de perder a sua fé. Você foi tão testado ou tão tentado que a sua fé quebrou. Não resistiu e você volta ao seu estado inicial de perdição, que foi o estado no qual você nasceu e continua até hoje, se não tem Cristo. Não vai arrebentar a sua fé nunca. Deus protege. Não é que você não vai ficar profundamente afetado com essa provação ou tentação, que não vai perder um pedaço de um braço numa tortura de perseguição religiosa. Não. Você vai delirar, chorar, entrar em coma, morrer, como muitos mártires enfrentaram. Não é isso que a Bíblia está prometendo aqui. É que a sua fé não vai ser rompida nunca. Segunda observação, peça a Deus que Ele capacite a ter mais fé no poder de Cristo, mais confiança. Esta confiança lhe levará a ter uma vida mais equilibrada, menos angustiada, mais serena. Se os discípulos tivessem tido uma fé mais profunda, não teria havido essa crise entre eles e o mestre, acordando-o de maneira agressiva, e ele acordando magoado e repreendendo-os. Peça a Deus uma fé mais profunda, mais forte, que suporte melhor essas provações, essas tentações. Quanto a você, se porventura alguém em nosso meio que não tem ainda Cristo como Salvador, vá até Ele. Vá até Ele, meu amigo, minha amiga, e confesse seus pecados a Ele. Entregue a sua vida ao controle dEle. E veja por si mesmo o que é ser profundamente amado pelo ser humano mais poderoso que o mundo já conheceu, Jesus Cristo. Ser humano e Deus ao mesmo tempo. Vá até Cristo e conheça o poder divino e o amor humano, poder divino, humano, amor divino, humano. Tudo isso está incluído na pessoa dele e pronto para ser colocado profusamente sobre a sua alma. Basta que você se arrependa, seja humilde e peça perdão e creia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta passagem tão bonita, tão desafiante a nós e tão humilhante, num certo sentido, porque nos mostra a realidade da pequenez da nossa fé. Como é fraca, como é frágil, como é medíocre a nossa fé. Nos ajuda, Senhor Deus. Até mesmo para não te magoarmos tanto com falta de confiança, para não te levar a nos repreender tanto como tu fazes como Pai amado ou amoroso. Nos ajuda a te agradar mais, a gozar mais desta intimidade, a deixar mais nas tuas mãos, deixa este barco afundar não de uma maneira simplesmente curiosa ou desafiadora, não, não, mas muito serena, muito humilde, sossegada até, no que é possível ser sossegado dentro de um naufrágio, mas pelo menos com a alma sossegada e dizendo, ele vai dar um jeito, como Abraão fez sacrificando Isaac, ou quase sacrificando Isaac. Ajuda-nos a ter uma fé mais robusta. E ajuda pessoas aqui a terem fé, as que ainda não exerceram e continuam ainda nas garras do diabo. Livra-nos todos, Senhor Deus, leva-nos para o teu reino, o reino do teu Filho amado. Em nome dele te pedimos, agradecemos. Amém.